Ao vivo.
Boa noite, senhores. Boa noite, Drax. Boa noite, espectadores. Perdão pelo atraso, estamos fazendo aí os ajustes. E gostaria de invocar aqui as bênçãos, né, dos mediadores, dos figuras que vão zelar por esse programa, que é o Marcinho VP e o Victor Urbano. Então, com a bênção desses dois, que nenhuma injustiça seja cometida nas provas ainda.
O Ricardo tá invocando as palavras iniciais do venerado programa True Outspeak, que era apresentado pelo Olavo de Carvalho, tá no YouTube. É, eles estão aqui derrubando lâmpadas, estão pegando. Opa! Pronto, pronto. Mas o. Oi, oi, estão ouvindo? Deem sim aí no chat. Sim no chat, se o seu áudio tá bom, se tá ok. Digitem um, deem sim, façam arminha. Mãozinha pra cima, olelê, olalá.
Oi.
Maravilhoso, pronto.
Agora foi?
Pronto, estamos ao
Tá,
vivaço.
ninguém tava me ouvindo então o que eu falei. Eu fiz uma belíssima introdução aqui e vocês
Perdão, perdão.
não me escutaram, é isso?
Nossa,
Bom,
agora
então
sim.
eu vou novamente fazer a introdução. A introdução foi o seguinte: eu pedi as bênçãos de duas figuras, do Marcinho VP e do Victor Orbán, para que zelem sobre esse programa e não permitam que nenhuma injustiça seja cometida nesse programa. Amém.
Pra quem não lembra, o Olavo de Carvalho tinha um programa no YouTube chamado True Outspeak, que sempre começava com uma frase como essa, direcionada ao Padre Pio de Pietrelcina
E a Virgem
e à
Maria,
Virgem Maria, para que nenhuma injustiça fosse
seja
cometida.
cometido nesse programa. Aí ele chegava e terminava: Ora, porra! Por que não sei o que
E
era?
xingava um monte de gente, cometia um monte de injustiças,
Mas ele
mas
sempre
era
fazia a
divertido.
distinção de que o xingamento não era injustiça, mas ele fazia os dois, né? Ele
Fazia
cometia a
os dois, claro que sim.
injustiça e xingava as pessoas. Mas enfim, estamos aqui com algumas pautas quentes nesse programa, algumas pautas de bastante interesse que a gente vai comentar para vocês saberem. Uma delas é uma pauta que é uma grande vitória para as esquerdas brasileiras. E a outra, olha só que simetria, é talvez, o risco de uma grande derrota para a esquerda brasileira. Eu acho que eu vou começar com a pauta do título do programa, porque
Vamos começar com a pauta do título?
geralmente quando a gente faz muita divagação, a galera fica com raiva e fica cobrando.
É.
Então vamos entrar logo no assunto que interessa, né? Bom, o que que rola aí? A gente viu. Ah, o operador já jogou aqui na
Já estão na
tela. Eles já
tela.
estão enxergando
Ainda
essa
não, ainda não.
notícia? Ainda não? Bom, o que que nós vimos aí recentemente, né? Nós vimos o ex-presidente Bolsonaro, que esteve na embaixada da Hungria. Ele passou um tempo. Ele ainda está na embaixada da Hungria ou já saiu?
Não mais,
Não
não
mais,
passou
né?
dos mais.
Ele passou 2 dias na embaixada da Hungria, segundo as notícias, e isso incitou a oposição a tentar emplacar um pedido de prisão preventiva, né? Nós vimos duas tentativas nesse sentido, uma delas levada a termo pelo Lindbergh Faria, do PT, né? O Lindbergh alegava na peça a necessidade de prisão preventiva, dado que o Bolsonaro estaria se articulando para tentar escapar do país e pedir auxílio, ou pedir auxílio, pedir exílio na Hungria. E aí rolou esse imbróglio, estão saindo várias notícias a respeito disso. A defesa do Bolsonaro prontamente se colocou para dizer que não tinha nada a ver, que ele não estava pedindo exílio, né, que isso tudo não passavam de especulações vazias, que o que ele fez era discutir ali questões de interesse mútuo entre a Hungria e o Brasil, que ele tem um bom trânsito com vários estadistas, né? Alguns estadistas eles são amigos dele, e um desses é o Orbán. Então ele estava ali discutindo questões de interesse mútuo, conversando. Eu acho sinceramente que essa é uma desculpa esfarrapada, né? Assim, não é nada plausível que Bolsonaro, que está em vias de ser preso, realmente não esteja tentando um exílio político, tentando alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o mais plausível é que ele esteja tentando. E se ele conseguir, ele vai dar um jeito de sair desse país, porque ele não quer ser preso. Isso parece uma coisa meio óbvia. Então, nesse sentido, eu acho que a reação da esquerda é uma reação até cabível. Realmente pode ser o caso da gente estar vendo o Bolsonaro se encaminhando para fugir daqui. Vamos lembrar de um detalhe jurídico que talvez vocês não saibam. Um presidente ou primeiro-ministro de qualquer país pode dar o asilo político para quem quiser. Né? Se o Bolsonaro pedir asilo político na Hungria e se Orbán resolver dá-lo, dá-lo-á. Ou seja, ele pode fazer isso como ele quiser, da maneira que ele bem entende. Essas coisas costumam gerar atritos diplomáticos. Vamos lembrar um episódio famoso. Vocês lembram daquele terrorista italiano, Cesare Battisti, que veio para o Brasil, né, pediu asilo político aqui ao Brasil, isso foi concedido, ele ficou aqui no Brasil por muito tempo. E a Itália tentou, de todo jeito, extraditá-lo. E, durante muito tempo, o Brasil se negava a extraditar o Cesare Battisti. Eu não sei qual foi o fim, a que fim deu.
O Brasil revogou.
O Brasil revogou, né?
Uhum.
Quando foi
durante o governo Temer.
Foi durante o governo Temer. E daí ele retornou,
extraditou
e foi preso lá, né? Pois é, então assim, essas coisas podem acontecer. Elas dependem muito da aliança política que você constrói. Né? O Cesare Battisti era um militante de esquerda. Havia um governo de esquerda, ele veio para cá, pediu asilo, concederam e ponto final. Então, é possível sim que Bolsonaro esteja tentando seguir um caminho semelhante. Ele ir à Hungria, aonde a gente sabe que existe... Aqui, Temer assina a extradição de Cesare Battisti. É isso mesmo. Foi 2018. Em 2018.
Isso, após ele ter ficado no partido durante toda a era petista.
Toda a era petista.
Sim.
Porque ele chegou...
Porque ele foi um terrorista, né? Um terrorista
quando
assassino.
Quando é que ele chegou? Veja aí a notícia de quando o Cesare Battisti ficou. Só para finalidades históricas, para a gente relembrar isso aqui.
Vou achar o quê?
Ele era um terrorista de um grupo bem radical.
Ele matou várias pessoas, inclusive crianças queimadas.
Eu não me recordo dos detalhes da atrocidade, mas assim, era um homem que tinha todas as razões para permanecer preso. Mas por conta do viés ideológico, né? A base petista entendeu como se ele fosse um herói da causa revolucionária, entende? Que os seus pecados eram pecados em nome da revolução e o tribunal revolucionário da Santa História deveria redimi-lo e protegê-lo aqui no Brasil, que seria um dos poucos governos que dariam a sua guarida. Só que, obviamente, depois do impeachment, o governo Temer resolveu cortar esses vínculos.
Ele chegou no Brasil em 2002.
Ele passou muito tempo, toda a era petista.
Toda a era petista.
Até mesmo. 2018 ele ficou aqui impune de suas atrocidades.
A gente está falando de 16 anos.
16 anos, que era petista.
16 anos de asilo político no Brasil a gente concedeu a um terrorista italiano. Pois bem, o Bolsonaro pode fazer o mesmo.
Sim.
Qual o raciocínio que o Bolsonaro teria nesse caso? O raciocínio... muito simples. Eu vou para lá, eu passo aí os 4 anos dessa nova era petista, eu me livro da prisão e quando vier um candidato de oposição que vença, o Lula volta. E aí ele desconstitui todas as coisas e é isso aí.
Há também alguns detalhes em relação a essas duas noites que o Bolsonaro passou lá, que eu acho que são interessantes citar. Assim, um pouco, eu quero a data exata no qual isso aconteceu.
Claro, vou colocar aqui
para
o pessoal ver.
Qual foi o primeiro dia que ele passou lá? Foi dia 14, é isso?
É, 12.
Não, chegou embaixado no dia 12 de fevereiro, lá permaneceu até o dia 14, correto?
Exatamente.
No dia 8, a Polícia Federal havia realizado uma busca e apreensão de alguma coisa, correto?
Isso.
4 dias antes, volta um pouquinho.
Opa.
Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte dele.
Isso.
De modo que...
Ele não pudesse sair.
Ele não pudesse sair. E, portanto, a escolha de ir até uma embaixada, que uma embaixada, teoricamente, é um território estrangeiro. É uma jogada que parece indicar muito fortemente a tentativa de se resguardar e buscar uma saída. Além do que, o argumento de Bolsonaro, nesse caso, muito específico, é de que ele passou as duas noites lá para falar com lideranças húngaras. Para falar com... Que liderança húngara estava registrada lá? E qual é a sua necessidade de dormir duas noites com essa tal liderança húngara?
Que
sabe?
Grande coincidência.
Qual é o charme que essa liderança húngara tem para você... estender a sua reunião noite adentro e dormir lá duas noites. Então, não, nada faz muito sentido nessa história. Assim, ela realmente não fecha. Não é plausível a explicação que ele salienta. Claro que ele não pode dizer a verdade, porque dizer a verdade seria reforçar a tese que pede sua prisão. Então, necessariamente, ele precisa apontar que houve diálogos muito importantes que levaram ao cabo de 48 horas de intensa argumentação noturna.
Agora uma pergunta. Será que ele não consegue pegar um avião privado e sair sem passaporte daqui?
Consegue, com certeza. É, o tráfico internacional vive fazendo isso no Brasil, né? O que não há, o que não deixa de haver no Brasil são rotas de voo.
É, porque exatamente, se ele acerta as questões dele com a Hungria, ele pega um avião privado e sai do país. Já foi, sai do país.
Em alguma...
De algum grande empresário que queira...
Dos múltiplos fazendeiros apoiadores seus que têm posto de decolagem. Sim. Não, é perfeitamente possível que ele pudesse escapar de uma embaixada diretamente para um avião. Existem muitos casos similares.
O hilário é que falavam isso quando iam prender o Lula, né? Aconteceu a mesma coisa, falaram que iam extraditar ele, pegar ele e fugir com ele de avião.
Tem o famoso caso do presidente da Renault, né? Se eu não me falo na memória da Renault, presidente de uma companhia francesa de carros.
O que fugiu dentro da mala?
Que foi colocado, ele contratou agente do Serviço Especial Americano, já aposentado.
Carlos Noza, aqui, deixa eu achar.
Para montarem uma super operação de resgate dele de uma embaixada. Colocaram ele dentro de uma mala, que parecia uma mala de aparelhos musicais, foi desenvolvido especialmente para a operação. E aí transportaram ele dentro de um avião comercial, como se ele fosse um produto, e levaram ele para outro país. Tudo assim, na maior eficiência do serviço.
Esse cara aqui, ó.
Esse sujeito aí. É o ex-presidente da Nissan.
Caramba. Brasileiro.
Ele é brasileiro.
Fugiu dentro de uma mala, do Japão.
E ele fugiu por quê? Porque ele deu um golpe na empresa?
Ele era um dos homens mais ricos do mundo. Ele foi acusado de corrupção dentro dessa empresa, a Nissan. A Nissan é uma empresa japonesa, certo?
Isso, exatamente.
Isso, só que a sede era, se não me engano, na França. E ele foi acusado de corrupção para algum país? Eu não sei onde é que ele estava preso. Acho que era na França, né?
A promotoria japonesa estava investigando ele. Só que a promotoria lá pode prender a pessoa por 90 dias e não acontece nada.
Prisão preventiva no Japão, ela não tem fim. Até quando decidirem, quando o tribunal decidir que você pode ser solto.
O
cara pode permanecer durante todo o curso do processo, ele poderia permanecer preso, que poderia levar muitos anos. Ele optou por fazer isso.
Entendi.
Está foragido até hoje.
Tem um rapaz aqui que comentou, o Alfa, dizendo o seguinte: o certo é ele ir para a cadeia e manter o gado engajado. Se ele fugir, vai perder muito a força. Ah, meu senhor, você conhece a psicologia do nosso ex-presidente Bolsonaro, né? Você acha que ele é uma pessoa disposta a fazer sacrifícios pessoais pela causa? Não, eu vou ficar aqui, vou pra cadeia, porque eu tenho que engajar as pessoas. Eu não acho que ele esteja raciocinando nesses termos, não, cara. Ele não tá querendo engajar ninguém, não. Ele tá querendo é se safar de uma prisão que se afigura no horizonte cada vez como certa, né? Cada vez mais certa.
Não, definitivamente ele não tem esse perfil. Ele deixou que as investigações contra o filho dele, o Flávio, destruíssem a credibilidade do governo dele já no início. Ou seja, se ele tivesse realmente essa capacidade, essa disposição para o sacrifício, ele teria requerido que seus rebentos se entregassem à justiça quando era necessário. Mas ele não fez, ele nunca deu nenhum sinal nesse sentido.
Nunca, never. Vamos, o que, que tem de promoção que está sendo feito aí?
Ainda está rolando as duas revistas aí para quem entrar no clube.
Reclamando que não tem um contador do clube. Bota
opa. Eu ia me esquecer disso.
Essa revista que a gente já está vendendo, né? Uhum. Essa nova bonitona aqui?
Exatamente.
Eita, rapaz. Olha, essa revista realmente está uma graça. Eu fiz o editorial dessa revista. Não, tá um bom, é bonzinho. Eu já fiz editoriais melhores. Mas dá para ler. Deixa eu ver o que tem aqui de interessante. Tem um texto aqui que é interessante, porque ele diverge das nossas opiniões. Muito acentuadamente, é o texto do Macalossi. Ele mete a porrada no Bukele com força. Tem o dossiê do Bukele. Tem esse texto do Felipe Hermes. Aliás, faço aí a menção ao Felipe, que a gente fez um ótimo Spaces no domingo. Né? Se vocês não acompanham o Spaces da Valete, por favor, acompanhem. A gente voltou ao antigo horário. Está acontecendo às 18 horas. A gente faz de 18 até às 7h30, e a gente discutiu essa questão do Uber, né, das regulações que o Lula está fazendo, e o Hermes teve uma participação muito boa mesmo, ele esclareceu bastante o assunto. Então é isso, se vocês entrarem no clube, você leva esta revista, e o quê? Se duas pessoas entrarem, leva duas?
Não, quem entrar no clube vai levar esta e a da Choquei, e tá acabando, galera, literalmente...
Vai levar as duas?
Vai levar as duas. Exatamente.
Rapaz, o que é isso? Bom, então se você entrar no clube agora, você leva estas duas revistas. Faça isso porque, veja só, eu acho que você está numa vantagem. Você está pegando um produto que é de R$30 por mês, a assinatura ainda é R$30, né?
Sim.
Menos de R$1, menos não, R$1 por dia, gravado, para você ter acesso à informação política, de bastidores, a ter acesso aos nossos documentários, aos nossos trabalhos, dossiês, e ainda leva duas revistas, cuja assinatura está em que altura?
150.
Ainda está 150 o pacote completo.
Uhum.
A claro assinatura que... básica, quanto é que é da revista?
Você consegue por 100.
100?
Mas veja que a assinatura por 150 também lhe permite obter ingressos para qualquer evento do MBL gratuitamente, completamente incluso.
Todos os congressos, todos congresso os congressos nacional?
Todos os congressos estaduais, congresso nacional, qualquer evento do MBL, simplesmente qualquer evento do MBL.
Qualquer evento.
Assim como, obviamente, o clube, que também tem todos os audiobooks, tem todos os dossiês em áudio, tem todas as pesquisas, tem todos os documentários realizados por essa produção. Bem, é uma fortuna crítica enorme sobre a cultura brasileira e a política brasileira recente.
O Jonathan Wesley está perguntando aqui, qual a probabilidade de o Lula intervir na prisão do Bolsonaro? Eu não acho que o Lula vai intervir na prisão do Bolsonaro, porque eu acho que a prisão do Bolsonaro está, do ponto de vista do STF, certa.
Sim, não há necessidade nenhuma.
Não há necessidade nenhuma de intervir. Eu não vejo isso. Eu vejo apenas, talvez, havendo mais motivo para que ela se apresse.
Uhum.
Dado que ele está tentando fugir, muito provavelmente, eles vão querer apressar a prisão. Esse é o ponto fundamental. O áudio tá baixo.
Não, o áudio tá absolutamente.
Não, o áudio tá
okay.
Bom. Tá baixo?
Então, inventando aqui.
E agora
aqui.
O Bolsonaro está preso no Brasil, né? Ele não pode sair do Brasil porque ele tem passaporte. Ele já tentou se exilar uma vez numa embaixada, o que não foi uma boa ideia. Então, acho que repetir a operação pode ser muito complicado.
Ele tentou fazer isso aqui nos Estados Unidos?
Não, agora.
Agora.
Caso, ele nega, mas parece evidente que ele...
Vamos dar uma olhada nele andando lá na...
Ele ia permanecer por muito tempo na embaixada?
Eu acho que não é do feitio dele. Eu me recordo do Julian Assange, passou anos e anos e anos e anos na embaixada em Londres.
Ia ser adiante. Ele não tem esse perfil também.
Não, mas o perfil de ser preso assusta
também
muito.
Também não. Ele não quer nem ser preso, nem quer ficar... Ele quer ficar na Hungria.
Ele não vai querer dar uma de Julian Assange ficando 7 anos de jeito nenhum.
7 anos na embaixada.
Escutem o que eu tô dizendo. Ou ele vai ser preso logo e tal, ou talvez ele faça isso que eu tô falando. Ele pegue um avião de algum cara desse aí do agro, que é apoiador dele.
Vai pro Paraguai, do Paraguai vai pega um barco e vai.
Exatamente, vai pro Paraguai, vai pra qualquer lugar. E de lá vai pra Hungria e acabou. E a gente só vai saber do Bolsonaro, o Bolsonaro tá na Hungria.
Complicado, porque o Bolsonaro também não me parece o perfil do sujeito que quer morar num país onde não se fala sua língua, sabe? Lá com os árabes.
Mas isso, entre você estar num país que não fala sua língua e você ser preso...
Com certeza, não há comparação.
O cara aprende húngaro depois.
Eu acho que ele... Sabe o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai para os Estados Unidos.
Para os Estados Unidos?
Assim que ele obter o passaporte, se ele não conseguir...
Eu compreendo.
Faz muito sentido.
Acreditando
faz muito mais
que
sentido.
Trump vai salvar.
Exatamente. Que ele terá um resguardo político, até para ter mais... Sabe, influência e poder de argumentação aqui no Brasil.
Eu não faria isso, se eu fosse ele.
É o que eu acho que ele vai
fazer. Sinceramente, não faria isso, se eu fosse ele. Por uma razão simples. Os Estados Unidos têm relações muito mais...
Institucionais?
Muito mais importantes com o Brasil do que a Hungria. A Hungria é um país pequeno, tá? Então, no caso dos Estados Unidos, se isso gerar um impasse diplomático muito grande... Pode ser que os americanos simplesmente não queiram bancar um presidente de outro país que está sendo, enfim, interpelado judicialmente pelo país dele. Os caras podem dizer, tudo bem, você é conservador e tal, que bacana, você é uma família, também é uma família, mas resolve seu problema. A gente tem algumas exportações a fazer, tem algumas importações, o Brasil está reclamando, né? Não dá, na China, aí vamos manter o Brasil.
O presidente do Brasil que estivesse em exercício... teria muito poder de barganha, sabe?
Poder! É. Tremendo poder de barganha.
Poderia pressionar muito os Estados Unidos.
Porra! Claro que sim! Não só poderia, como... Assim, ele teria que fazer isso. Seria completamente bizarro para a história política do Lula e da esquerda brasileira se ele não fizesse nada perante uma coisa dessa. Sim. Ele teria que entrar numa espécie de disputa diplomática muito acirrada com os Estados Unidos, exigindo que o ex-presidente fosse extraditado para cá. E aí poderia acontecer isso. Agora, com a Hungria é menos. Porque eu não sei quais são as relações que o Brasil tem com a Hungria.
Muito pequenas.
Quase nada, né? Até relação com a ínfima. Então, assim, ó, entre os Estados Unidos e Hungria, entre um país que tem muita relação com o meu país e um país que não tem relação com o meu país, eu vou para o outro. Eu iria, eu tentaria encontrar um asilo ali com o Orbán. Isso sem falar que o Orbán é mais ditatorial, né? Então,
sim, sim. Assim, muito facilita mais ditatorial. Mais,
né? Facilita. O cara seria, não vou, eu quero, eu gosto de Bolsonaro e acabou.
Estabilidade, né? Esse pai, o cara fica lá por mais de 20 anos.
Já foi, já foi.
Vamos colocar pro pessoal aqui o vídeo do Bolsonaro andando lá. O vídeo não tem som, mas tem as imagens das pô, câmeras.
Vamos fazer um react ao passeio noturno dentro de uma embaixada.
Exatamente, bora ver aqui.
Vamos lá.
Bora lá.
Eu não tô ouvindo nada.
Não, mas não o vídeo não tem som.
Você falou, né?
É.
Esse é o lado dele, é o embaixador. Aí a chegada.
Não, ele. Vou voltar aqui, ó. Isso é dia 12 aqui, ó. Tá vendo aqui em cima ali, ó? Dia 12.
O dia que ele chegou.
O dia que ele chegou. Aí ele conversando com o embaixador. E aí, dia 14, aí vai mudar dele indo embora.
Isso. Assim, na embaixada normal. O que decorre daí, só a surpresa, é que o New York Times obteve essas imagens. E essas imagens só podem ser sido cedidas por alguém da equipe da embaixada. Daí das duas, uma. O New York Times é um jornal muito influente, né? Ele pode ter pago para algum funcionário da embaixada para ter cedido as imagens, o que não é incomum.
Uhum.
Ou ele pode ter alguma influência, porque afinal de contas as embaixadas são muito políticas e elas são em Brasília. Acredito que a embaixada da Hungria em Brasília, né? Não em São Paulo.
É, eu creio que sim. Deixa eu checar aqui.
E as pessoas são muito bem conectadas em Brasília com políticos, jornalistas, etc. Porque sempre convidam para eventos, etc. Tem um meio social ali. Então, pode ter um jornalista amigo de alguma influência que, obviamente, fez isso como um favor.
Está em Brasília, sim. Em Brasília.
E, obviamente, isso é um pequeno problema diplomático dentro da embaixada, porque houve um vazamento de informações ali, uma quebra de confiança, de certa forma, com seus aliados. Mas nada muito terrível.
Uhum.
E pode ter acontecido com ou sem a anuência do próprio embaixador, né?
É.
Provavelmente não, porque é meio vergonhoso que uma coisa dessa ocorra com um visitante.
Nossa, chegou um pimba aqui que eu vou até parar. Vou ler isso aqui, porque tá muito engraçado esse pimba. Clayton Brito, dos R$5. Ministro, quando você via na Índia, você comia aquelas comidas de rua bizarras? Muito aleatório. Quais dicas você tem para escolher os restaurantes certos?
Tá.
O cara quer dicas da Índia.
Pois é, talvez eles estejam pensando numa viagem pra Varanasi, Nova Delhi, Mumbai. Não, eu não comia as comidas da rua, porque existe um perigo imenso de você obter uma série de doenças se você se alimentar, digamos assim, nos meios onde o pessoal caminha. Então eu procurava os restaurantes, sim. Os restaurantes normalmente melhores, assim, eles têm placas a respeito da qualidade da sua higiene. Nas portas, sim, os restaurantes mais refinados é uma placa, aqui é limpo, então,
aqui é limpo.
Fazer uma propaganda bem explícita assim para estrangeiros, e mesmo para moradores de Nova Delhi. Então eu ia a muitos restaurantes, adorava comer comida indiana, dos melhores comidas do mundo, assim. Eu sempre buscava experimentar tudo, mas eu buscava experimentar tudo em lugares qualificados, porque o risco de você obter uma doença ali é bem, bem grave. Um amigo nosso obteve, o Pedro Deiro, ele viajou para a Índia, há muitos anos atrás. Ele obteve creio que uma verminose terrível, e ele teve severas consequências dessa breve doença, dessa convalescência. Até hoje ele tem algum problema por causa disso.
Caramba.
Foi, pesadelo. Por ter se alimentado ali nas ruas indianas com aquelas coisas.
Nossa.
Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de...
Mas assim, problema. Senhores, só para concluir a pauta, vamos ver aqui, ó, na mão de quem tá a decisão se o Bolsonaro vai ou não ser preso.
O Bolsonaro pode ser preso por visitar a embaixada, mas STF reage com cautela. Decisão será de Alexandre de Moraes. Tem aí
tá com o Xandão.
Para a gente ver, baixa aí um pouquinho. A visita do ex-presidente à embaixada da Hungria em Brasília pode justificar a prisão dele por sinalizar uma tentativa de se evadir do país e não ser preso. O jornal New York Times revelou nesta segunda que Bolsonaro não apenas visitou a sede diplomática, como passou 2 dias no estabelecimento. Ele foi recebido pelo embaixador Miklos Tamás Ramal, 4 dias depois de ter o passaporte apreendido por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A coincidência reforça a hipótese de que o ex-presidente teria passado os dias na embaixada para discutir a possibilidade de pedir asilo à Hungria, país comandado hoje por Viktor Orbán, de extrema-direita. A opinião de ministros do STF, ouvidos pela coluna, e também de criminalistas. A possibilidade, no entanto, é vista com cautela por magistrados pela repercussão que poderia gerar. Em primeiro lugar, Bolsonaro poderia apresentar alguma justificativa para a visita diferente da possibilidade de pedir asilo. Em segundo lugar, a prisão vitimaria perante seus seguidores fiéis. Essa distinção, acho que vale a pena comentar, é uma distinção meio ingênua. Eu não entendi qual é o argumento aí do jornalista, porque eles acham que se o Bolsonaro for preso daqui a uns 4 meses, ele não será visto como uma vítima pelos seus fiéis. Em qualquer momento ele será visto como vítima pelos seus fiéis. Se demorar um ano para prender o Bolsonaro, ele será visto como vítima pelos seus fiéis. Tanto faz a circunstância dele ir para a embaixada, não ir para a embaixada. Não é isso que... assim, não tem relevância nenhuma. O ponto é o seguinte. O ponto é imaginar que ele possa sair do país. O que, assim, como espectador do drama, do psicodrama político brasileiro, eu acho que seria engraçadíssimo.
Ele ir pra Hungria?
Eu acho que seria muito bom. Seria muito engraçado. Não fala assim como militante. Tô falando como espectador que vê as coisas. Eu acho que seria muito engraçado ele pegar um avião, ir pra Hungria, aí ia começar aquela agonia. Tira Bolsonaro, não tira Bolsonaro, vai extraditar, não vai extraditar. Aí havia uns especialistas da democracia dizendo que houve um grande... está surgindo um eixo do mal entre Orbán, Erdogan, Putin, Bolsonaro e Trump, e agora, e Milei. E agora, senhores, estamos perdidos, a democracia, ficar aquela agonia. Seria divertido, seria...
Mas assim, senhores, uma pergunta. Será que ele fugindo para a Hungria, ele sairia como um que deu o chapéu no Xandão, ou ele sairia como um covardão para o público dele?
Para o público dele, um chapéu.
Nada que ele faça vai feri-lo.
Nada. Ele sairia como o homem que enganou...
Exatamente.
É como o nosso imperador, né, que veio de Portugal, enganando Napoleão, não fugindo, mas enganando Napoleão.
Exatamente. Eu acho que a imagem dele seria reforçada com isso. Acho. Até porque tem um detalhe, as pessoas falam, mas se ele for preso, a galera vai ficar, fica no início, né? Fica assim, surgiria, eu acho, se ele for preso, um culto à figura do presidente preso, uma coisa muito do martírio. Mas assim, as pessoas iam fazer o quê? Elas iam invadir a cadeia para tirar o Bolsonaro? Elas iam fazer uma guerra no Brasil para tirar o Bolsonaro? Mas não, na prática, elas não iam fazer nada. O cara ia estar preso ali, né? E ele ia poder receber as visitas das pessoas. Eu acho que ia ter um certo fluxo de gente indo se consultar com o Bolsonaro. E aí também algumas pessoas que ele não recebesse iam ser pessoas limadas do bolsonarismo. Então... sei lá, recebeu umas notícias de que um certo sujeito que ele apoiou no passado agora não está ligando para ele. Aí ele não recebe, o cara vai lá, quer ir para cadeia, ele não, o presidente não recebeu. Aí as notícias circulam, aí tem uma esfera digital do bolsonarismo que ia reproduzir, falou onde tá o traidor, o presidente não recebeu na cadeia, não ligou para ele, essas coisas, cara. A gente, a grande verdade é que a gente vive um período no Brasil muito patético, entendeu? É muito, tudo muito ridículo, farsesco, parece um grande folclore.
Sim, mas eu queria entrar aqui numa diatribe, assim, descer um pouco para uma coisa mais teórica. Você comentou agora que a gente consegue ver a política de uma forma divertida e que certas coisas são apreciáveis pelo espetáculo, sabe? Uhum. E recentemente eu estava conversando com um professor de uma dessas atividades físicas que eu tenho praticado. E ele me disse, assim, como eu já vi muitas vezes na vida, que ele só via a coisa com descontentamento e como se fosse um inconveniente na vida dele ser noticiado sobre temas políticos. Sabe? Porque a política gerava para ele uma ojeriza. Sabe? As notícias lhe pareciam sempre uma negatividade. E que, se possível, ele preferia evitar sequer ouvi-las. Entende? Ele tinha, claro, a curiosidade, o anseio sempre de estar informado a respeito do que ocorria politicamente, então ele sempre estava procurando ver a porcaria do noticiário. Só que, na perspectiva dele, isso só lhe trazia mal. E ele só gostaria que não houvesse a dimensão política, que ele não precisasse estar atento a isso, que ele não se sentisse no dever de saber algo a respeito. Entende? E eu acho que esse é o sentimento da maior parte desse brasileiro com quem a gente conversa. Urbano, trabalhador, independente, que não vive de auxílio, que tem um trabalho, sabe, profissional liberal no, na cidade de São Paulo, no Sudoeste. Esse é o público vigente, que está muito descontentado e que chegou a ter uma enorme esperança com a ascensão do Bolsonaro no início do seu governo, mas que depois ficou completamente desconsolado pelo fato de que nenhuma das promessas foi atingida. Que a violência piorou, que a situação toda econômica piorou, que a inflação veio e que tudo ficou muito pior. Este brasileiro, eu acho que é o perfil do brasileiro com que a gente conversa, ele é, em muitos detalhes, diferente de nós, que executamos essa política para este espectador. Porque a gente vê, muitas vezes, a política como se fosse um grande e maravilhoso espetáculo e um grande e maravilhoso jogo do qual você pode participar. E que não é negativo, que ele é positivo, que ele pode trazer benesses à população, à sociedade, que é virtuoso praticá-lo e que, sobretudo, é divertido. É muito divertido. Sabe? É cheio de novidades, é aterrador, é assustador e, ao mesmo tempo, é alegre e é engraçado. E a gente consegue perceber essa graça que eu acho que só espectadores muito particulares, que são aquele pessoal que fica vendo o MBL com frequência, começa a entender.
Ou seja, sabe? Essa galera,
essa
daqui
galera que assiste
está
o News.
Muito aqui.
É, essa galera que assiste o News comenta nesse tipo de live. São as poucas pessoas que eu acho no debate político brasileiro que aprenderam a ver a graça da política. Sabe? Porque o espectador médio brasileiro não tem. Eu acho que o espectador do News, ele deve ter a experiência de conversar com os amigos sobre política, porque eu sei que temos aqui alguns milhares de espectadores frequentes, que são aquele pessoal que sempre está vendo News de verdade, que vende da Pimba, está sempre nos vendo. Essa galera, eu acho que ela tem muita experiência de conversar com seus tios, conversar com seus amigos da faculdade e ver que as pessoas querem saber sobre política, querem estar informadas, querem sempre estar a par e que elas sentem, sabe, o coração delas mexido pelo que acontece politicamente, mas que ao mesmo tempo elas só conseguem rejeitar a política, como se fosse sempre uma coisa negativa nas suas vidas, que nada trouxesse de bom e cujas esperanças fossem sempre muito remotas. E sempre ouve esse nosso espectador aquelas frases como, não, eu preciso explodir tudo, eu preciso acabar, etc. Das pessoas que não são capazes de rir da política. Eu acho que o espectador do MBL News aprendeu com todos os nossos fracassos e acertos e vivendo essas trajetórias a dar muita risada com a política, porque o MBL tem a distinção de conseguir fazer isso ficar engraçado. Mas por que temos essa distinção? Porque a gente consegue ver a coisa de forma engraçada. E se, assim, se tem algum benefício dessa organização, talvez seja, sabe, levar essa perspectiva divertida. Porque se você não ama uma coisa, se você só a rejeita, você jamais vai conseguir compreendê-la. Só é possível aprender sobre as coisas que você tem amor.
Olha, esse comentário, sinceramente, deveria render um corte isso aí, não, viu? Foi
certeza.
Um belíssimo comentário. Achei, assim, maravilhoso isso que você falou.
Com certeza.
E é verdade, é uma boa intuição. De fato, a gente consegue perceber a coisa como um espetáculo. Eu confesso que eu estou a meio caminho das duas atitudes. Uhum. Porque às vezes eu vejo como um espetáculo, outras vezes eu vejo como, sabe, uma coisa bizarra. Eu olho assim, eu penso, nossa senhora, coitado do povo, né? Coitado do povo. Porque você veja como a nossa política é ruim. Para pegar esse gancho e ir para o assunto que eu queria comentar, a questão da Marielle, né? Porque acharam finalmente, depois de vários anos,
nossa,
vários e vários anos, essa é uma notícia muito importante, a gente precisa comentar aqui. Depois de vários e vários e vários e vários anos do quem mandou matar a Marielle, famoso bordão que a esquerda criou em torno da morte trágica. Ela era vereadora, né?
Uhum.
Vereadora do Rio de Janeiro. Aparentemente acharam os mandantes. E olha só, são dois irmãos ligados à política, um dos quais é deputado federal pela União Brasil, o tal do Chiquinho Brazão. E o outro é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ou seja, duas figuras da alta política carioca que, segundo aí as investigações da PF, vamos sempre colocar nesse condicionante, né? Porque vai que não, mas enfim, segundo as investigações atuais da PF, são eles os mandantes. Então, isso me leva a concluir aqui no meu comentário que eu tô fazendo. A política tem essa coisa do espetáculo, do lúdico, do interessante, mas também tem isso, né? Tem uma enorme quantidade de vagabundos, de parasitas, de pessoas da pior espécie, de gente muito ruim mesmo, que está encastelada em posições de poder e que, obviamente, estão ali simplesmente para manter os interesses escusos e sinistros, né? Então, assim, quando a gente contempla esse fato, a gente fica um pouco assim, dois sentimentos brotam disso aí. Um sentimento de desejar mudar, de fazer uma mudança radical, uma mudança até revolucionária mesmo na política brasileira. E o outro sentimento é um sentimento de ojeriza, um sentimento de nojo. Tipo, essa é uma área muito suja, muito imunda. Vamos ler um pouquinho? A Polícia Federal prendeu nesta manhã de domingo, 24, o deputado Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, em investigação sobre a autoria intelectual dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além de crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Baixem um pouco. As operações... Blá. O advogado Biratan Guedes, que representa Domingos, e o advogado Alexandre Domans, que representa Barbosa, negam a participação deles no assassinato da vereadora. Normal, toda defesa faz isso. A defesa de Chiquinho Brazão foi procurada nesse domingo, mas não se manifestou. No último dia 20, em nota, ele se diz surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime. Tem mais alguma informação aí? Chiquinho Brazão foi vereador do Rio de Janeiro por 4 mandatos. O último deles coincidindo com o de Marielle Franco entre 2017 e a morte da vereadora em março de 2018. Ele foi eleito deputado federal pelo Avante nas eleições de 2022, sendo que se licenciou no final do ano passado para atuar como secretário municipal.
De ação comunitária.
Secretário municipal de ação comunitária no Rio. A passagem foi curta e se encerrou em fevereiro. Então, o que, que a gente pode comentar desse caso aí? Esse caso é mais um daqueles que comprovam aquilo que todo mundo sabe, né, intuitivamente, que todo mundo compreende no Brasil. Acho que é um fato que não é nem problemático para o cidadão brasileiro, porque meio que todo mundo sabe disso. A gente sabe que o Rio de Janeiro está efetivamente tomado pelo tráfico, pelas milícias, né? Quem manda no estado do Rio de Janeiro é o tráfico e é a milícia. E essas duas forças político-militares do Brasil têm, sim, representação política oficial. Em outras palavras, há gente no poder que representa essas duas forças. Gente grande. Deputados federais, vereadores, chefes da polícia e por aí vai. Então, o que nós vemos nada mais é do que a comprovação disso. A gente está vendo a profundidade do arraigamento, do enraizamento da criminalidade no Rio de Janeiro. E isso, assim, isso é uma coisa terrível para o país.
O Brasil corre o risco real de se tornar um narco-estado. Um risco bem real. Até porque, veja, das facções criminosas nacionais, a maior é o PCC, que é inclusive de São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Ou seja... no Rio de Janeiro é tomado principalmente pelo Comando Vermelho. Não que
O Rio de Janeiro já é tomado pelo Comando Vermelho e pela milícia.
Efetivamente.
São Paulo não é... Eu acho que São Paulo não é pela pujança econômica de São Paulo.
Sim, mas o nível de influência da organização é imenso.
É imenso.
Ela tem, tem faculdades, tem prefeitos no interior de São Paulo ligados. Tem deputados, tem certamente muitos burocratas, certamente tem juízes, certamente tem procuradores, certamente tem uma série de burocratas estrategicamente colocados em posições de muita influência e poder que são do interesse dessas organizações criminosas. E quanto mais institucional ela vai se tornando e quanto mais negócios legítimos ela vai obtendo a partir dos seus negócios ilegítimos, mais difícil vai ficando combatê-la. Porque ela se mascara ao mesmo tempo que ela possui todo o aparato que lida com o tráfico de drogas e o crime violento. Ela também tem um aparato que lida com outros tipos de crimes mais sofisticados. Desde o golpe, o tráfico de bens internacionais e tudo mais. Então, o Brasil corre risco enorme de vir a se tornar algo como, sabe, as Farc tiveram na Bolívia, se tornar muito mais próximo de um anarco-estado, de perder realmente as esteiras do que é um estado de direito. E para fazer isso, talvez, para contornar essa situação, talvez seja preciso que vem um governo muito sedento de justiça, sabe? Muito sedento de violência, até. Como ocorreu, obviamente, em El Salvador, com Bukele. O Brasil precisa de uma resposta assim. Precisa de uma resposta muito evidente. Tanto é que houve enormes momentos de popularidade dos presidentes que entraram nessa vereda. Só que nenhum seguiu esse caminho até o fim. Vocês devem se recordar que o grande pico de popularidade do governo Temer foi quando ele decretou aquela LGO no Rio de Janeiro, no qual ele mandou os militares realizarem a intervenção. Um dos grandes picos de popularidade do Bolsonaro.
Você lembra do mote também do Witzel? Você lembra do Witzel?
Lembro. Que se elegeu governador do Rio.
Politicamente, depois ele foi completamente destruído.
Sim. Foi. Mas o que a gente pode depender desses casos todos? Que o eleitor brasileiro de diversos estados, principalmente das regiões sul-sudeste, esta é a principal preocupação dele. A violência urbana se tornou a principal preocupação das pessoas, se tornou a principal preocupação das pessoas. Por quê? Porque o narco-estado está tomando conta do Brasil. Tanto é que a gente já citou o caso do Uruan.
Do Uruan?
É, o Uruan, porque ele entra nessa história, evidentemente. Tipo, ele está agindo como se fosse porta-voz de um líder do Comando Vermelho num dos shows mais badalados da classe média paulistana. É. Ou seja, isso representa o quê? Representa o fato evidente de que essas organizações criminosas estão causando... Já tem tamanha presença no Estado e na população que as suas raízes culturais também se disseminam. Uhum. A sua música, etc. Desde a moda, poxa, até a moda do crime organizado está se tornando a moda dos TikTokers.
Nossa, é verdade. Eu sei disso. Moda de festinha, qualquer baladinha aí de gente jovem, os caras tá tudo parecendo um menino nóia, tá? É
Senta
moda.
Senta na Glock do menor e todas essas
coisas. É isso aí.
Pô, mas...
Tem um novo post?
O Oruan, ele tá querendo... Opa. O Oruan tá querendo dizer aqui que ele não tá fazendo apologia. Ele só tá amando do pai dele, gente. Pô, o pai dele aqui, ó, que foi preso há quase 30 anos. Olha o post que ele fala aí.
Eu li isso aí. Meu pai foi preso com 20 anos, há quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de 6 metros quadrados, com 2 horas de banho de sol por dia, quando autorizado, sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, ver ele uma vez por mês, poucas horas, através de um vidro, sem nenhum contato físico. Minha vida é assim... O quê? Desisto. Joga pra cima, porque tá na câmera aqui, tá na frente. Minha vida é assim desde que sou uma criança, não tenho uma foto sequer com meu pai, muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai. Joga pra frente, a câmera tá na minha vista.
Meu cara, hoje é só o contrário, Draxas.
Isso.
Não.
Não. Isso. É isso. Foto sequer com meu pai, muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai. A cadeia deveria servir para... Isso é muito bom. Para ressocializar e não para torturar. Meu pai errou. Ele cometeu um deslize. A vida é complexa, né? Mas tá pagando pelos seus erros. E com sobra. Tô precisando de mais.
Sobra. Ele tá pagando a mais.
Sobra. Porque ele fez um erro. Ele roubou um saco de feijão no mercado. Ele foi uma coisa banal aí, pô. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna. Pena digna. Pouco tempo na cadeia, pô. E saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade. E que o Estado realmente deixe você vir como é de direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai. É assim como vários brasileiros podem reivindicar condições melhores para os seus pais. E nem de querer vê-lo em liberdade. Te amo, pai. O maior sonho da nossa família é ter você com nós. Estamos ansiosos para que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance. Pomba Branca da
Pomba
Paz.
Pomba Branca da Paz. E ele foi checado aqui, né? Porque
Pomba Branca da Paz.
É, assustador, cara.
Rapaz, meu irmão. E assim, quantas curtidas tem isso aí?
Deixa eu subir.
Não, aí embaixo, pô.
33 mil
curtidas, 9 milhões de visualizações. É. Os comentários, bota aí os comentários pra eu dar uma olhada.
Comentário de Renan Santos.
Ah, sim.
Não, mas esses são os comentários MBL. Eu quero ver o comentário de gente normal.
Cadê?
Não, você só tem comentário de direitista, pô.
É que o Renan reagiu.
Não, mas aí eu quero saber. Ah, só tem direitista.
Só tem direitista.
Eu até conheço
vários influenciadores aí.
É, vários.
Felipe Hermes tá aí.
Não, eu quero saber os comentários normais.
Cadê?
Olha, volta ali. Eu vi um. Como é que é? Sobe um pouquinho. Aí. Você nunca será proibido de amar seu pai, mas ele tá proibido de voltar pra sociedade por um bom tempo. Não é assim. Tão difícil de compreender. É, Gabiroba.
Gabiroba, o fanboy gótico.
Grande.
Não, mas o fato é, certamente um influenciador do tamanho desse jovem rapaz deve convencer muitos jovens.
Com certeza absoluta.
Totalmente deslocados da realidade, não tem muito conhecimento sobre a gravidade dos crimes e a gravidade dessas organizações na qual está envolvido o pai do rapaz, de que ele deveria ser solto. Sem falar que o próprio pai dele escreveu um livro, sabe? Que é, como é que é? O Direito do... Pô, qual é o livro do Marcelo?
Cadê? Eu vou achar aqui, mas só
pai
avisando.
Dele,
Direito do Acusado?
O pai dele foi objeto de um filme.
Sim, você pô,
de um
os grandes
filme laudatório. Laudatório? É.
É verdade, exposições.
Cara, o Marcinho VP foi uma espécie de herói do submundo. Ele foi uma figura muito... Até porque ele era bonito, assim, tinha uma boa aparência.
O Direito Penal do Inimigo.
Livro do Marcinho VP aí, ó.
Ele tá... Na qual ele tenta deslegitimar o Estado como, sabe, agente capaz de condená-lo. Então, assim, o sujeito não está sendo reabilitado. Definitivamente
não.
Ele está escrevendo um livro contra a possibilidade de reabilitação dele. Assim, se ele não deixou isso claro o suficiente. Se não ficou claro, ele escreveu um livro para te convencer de que não tem reabilitação nenhuma.
Bote lá os comentários. Bote lá os comentários.
Deixa eu voltar aqui no post. Mas só pra lembrar a galera, o Marcinho VP, ele não tá preso por crime comum. Ele tá preso por assassinato, tráfico, formação de quadrilha.
Formação de organização criminosa.
Ele uma pequena quadrilha. Comando vermelho.
Quadrilha, tá ligado? Não, amigo.
Ele fez aqui um...
Um exército de bandidos.
Ele cometeu erros.
Roubou manteiga.
Eu gosto disso, isso é muito bom. Uriã. Não é porque meu pai cometeu erros. Um deslize.
Poxa, ele já pagou uma pena maior.
Maior.
Maior do que toda a desgraça que o cara trouxe para este país.
Ai, ai. É, mas assim, os comentários em si, todos são conservadores. Priscila Chamas, da Bahia. Meu Deus, só tem esquerda. Cadê a galera normal? Só tem direitista.
Cadê os 33 mil likes ali nesse post?
Tem 33 mil likes. De quem é?
Não. Cadê?
Oi, que tem tanta gente hipócrita. Deixa eu ver esse embaixo aqui. Tem tanta gente hipócrita. Ele não tem culpa.
Achamu.
Baronesa Furacão.
Baronesa Furacão.
Inclusive, essa aí tem jeito de que vai pro funk.
Eu tenho até medo de clicar no perfil aqui e cair a live.
Será que é putaria? Eu não sei.
É possível.
Eu não vou clicar no perfil,
acho que não, né? Mas enfim, não entra não. Mas tá lembrando a todos que antes do Marcinho VP existiu o pai dele, no qual ele ama e sente demais. Vamos se amar, galera.
Se
abraça aí, minha galera.
Bomba da paz.
Bota pra baixo que eu quero.
Não, e assim, existe uma dificuldade muito grande da classe média ligar os pontos, sabe? Porque você vê essa.
Mais um do MBL. Pô.
Só tem.
O algoritmo também deve estar favorecendo o Twitter dele nesse sentido. Há uma dificuldade grande da classe média de ligar os pontos, porque ao mesmo tempo que ela rejeita o crime organizado, por óbvio, ela tem muito medo de ser assaltada, né? Só um medo presente na classe média brasileira. Todo mundo tá muito ciente desse medo. Dois homens numa moto se tornou um... Sabe? Tornou um dos grandes problemas do Brasil.
Aqui, ó. Achei mais um. Achei o Kaká Tormenta aqui, ó. Será que eu sou louco se falar que o Oruan tá certo? Aí, ó.
Esse cara também tem a carinha de jovem lúdico.
Jovem lúdico.
Lúdico.
Muito lúdico.
Eu gostei dessa expressão, eu vou começar a usar mais.
Jovem lúdico.
O jovem lúdico.
Mas ao mesmo tempo que ele tem esses medos e que ele está ciente de todo o problema que é viver num país na qual o estado paralelo do crime organizado é quase onipresente, ele não consegue muito bem ligar os pontos de que parte da cultura que ele consome é a cultura deste crime organizado. A cultura dos porta-vozes, dos... como se chama? Dos trovadores das facções, que ele gosta de ouvir na balada, e que ele gosta de se vestir como, e que ele gosta de utilizar os mesmos adereços, as mesmas expressões, os mesmos apetrechos. Então, é difícil para o jovem juntar as duas coisas, sabe?
Chama outra aí. Lê aí,
Gatinha bipolar. Também tem jeito de frequentador de dessas trap, baile funk. Os mesmos que te apontam o dedo hoje defenderiam qualquer parente, qualquer erro. Seu pai errou e tá pagando, mas todo mundo merece uma segunda chance, porque ainda não considero pelo menos um regime semi-aberto. Pô, merece a segunda chance.
Pra poder continuar liderando.
Nossa justiça é com mais facilidade, pô.
Porra.
Ele só baixa tem... mais, quero ver.
Ele só tem três, né? Tráfico, né? Organização criminosa, assassinato.
Ah, esse cara tá sendo irônico.
Ok, esse daqui, não, esse aqui é piada, né?
É piada, com certeza é piada.
Pra baixo.
Oh, tem
liberdade
poucos,
pro seu pai, moleque. Deus é justo. Júlia. Amém. Baixa.
Ai, muita liberdade interior aí.
Baixa. Mas quem sou eu pra exigir essa estabilidade psicológica de quem passa por essa dor desde a infância?
Esse é o isentão, né? Esse,
e ele fala assim, essa dor, essa dificuldade.
Ele mandou um negócio lá pro alto, né? Ele falou assim, não, a dor...
Super bem milionário, super bem sucedido. Aliás, as pessoas... De isso
ouro que, branco.
Isso é engraçado também. Eu lembro quando o Renan fez aquela primeira crítica ao Uruan lá, ele falou do Uruan. Teve muita gente... Mas o Uruan é pobre. Tinha que ver de baixo. Não, minha gente. Não é assim, não, cara. Essas pessoas não vieram de baixo. Elas vieram de alto. Você vem de baixo. Você não tem dinheiro, ele tem dinheiro, cara. Os barões do tráfico do Brasil, eles são ricos. Eles são poderosos. Eles têm, sabe, uma...
Fortunas.
Um aparato, fortunas e um aparato militar pra eles. São pessoas muito poderosas, são autoridades, pô. Quem não é autoridade é a gente, pô. Muito injusta a situação do seu pai. Na realidade, ele já deveria estar morto. Ai, Iron, pelo amor de Deus, menos, muito menos. Essa aqui você vê que ela tem cara de ser uma fã que está indignada, né? Ai, Iron, menos. Pega, também não pega tão pesado assim. Mas rola muito disso. As pessoas não sabem, elas não... Não juntam as coisas. Uhum. Elas não fazem a junção. E tem um aspecto também que eu acho que é um aspecto que leva... Um aspecto muito problemático na nossa cultura, na cultura do mundo inteiro. Do mundo todo é assim, hoje. Como o mundo atual, ele está tão administrado que as pessoas comuns, pessoas não criminosas, né? As pessoas que estão sendo criminosas, quase não podem fazer nada em relação a nada. E aí vou dar um exemplo simples, né? Se alguém te ofende muito, e se você parte pra briga e mete três socos na cara, quebra os dentes do cara, você vai pra cadeia. A delegacia é uma confusão e tal. Não existe há muito tempo nenhum crime de honra. Ou melhor, crime de honra não. Não existe nenhuma instituição jurídica no sistema do Estado moderno que permita você lavar a honra diretamente, ou você fazer uma autotutela direta, você resolver alguma questão diretamente. Você sempre está com inúmeras mediações estatais. De maneira que o cidadão comum hoje, mas não era assim há 100 anos atrás, nem há 200 anos atrás, tanto que as pessoas morriam em duelos. Quando alguém te feria a sua honra, você ia lá, pedia pro sujeito marcar um duelo, você pegava uma arma, você metia um tiro na cara dele. Tanto que Schopenhauer tem escritos, isso que no início do século XIX na Alemanha, reclamando dos duelos que aconteciam com muita frequência, dizendo que isso era uma coisa de gente burra e tal. Ou seja, acontecia isso. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o cidadão normal, que não era criminoso, ele tinha uma ampla margem de violência socialmente aceitável e violência juridicamente aceitável. O que que rola hoje? Essa margem, hoje, é quase inexistente. Você não pode fazer nada. Nada. E agora é pior. Porque não só você não pode fazer nada fisicamente, como surgiu uma outra capa nos últimos 20 anos, que agora está cada vez mais sufocante, que é você não pode fazer nada verbalmente.
Sim.
Então, há um sistema poderoso de administração social que tolhe toda a expressão da agressividade física e agora da agressividade verbal e psicológica. Ou seja, as pessoas estão se tornando ovelhas. Isso para as mulheres não tem esse impacto, mas para os homens tem um impacto imenso. Qual é o impacto imenso? Você se torna fraco e você parece fraco. E a imagem que se passa de uma ovelha administrada, que você não pode expressar qualquer tipo de agressividade socialmente legitimada, é a imagem do fraco. Qual o problema aí? O problema que surge é, as pessoas que são os criminosos, eles não estão nesta imagem. Uhum. Eles não estão nesse paradigma. Por quê? Porque eles são os criminosos. Então eles estão em ruptura direta com a lei. Portanto, eles podem demonstrar agressividade. Podem ter todos os emblemas do domínio, da violência, da agressividade, de todos os tipos. E isso gera uma assimetria comportamental com o homem comum cada vez mais acentuada, que provoca, e aí vem o que provoca na cultura do homem normal uma espécie de hipnose e admiração por isso. Uhum. É por isso que os jovens vão pra balada como se eles fossem... Porque ele quer parecer o nóia, o cara perigoso, o cara que tem a Glock, que a mina senta na Glock. Ele quer parecer isso. E a mulher quer dar pro cara que é assim. Por quê? Porque o homem comum, ele não tem espaço de agressividade. Então ele parece um babaca, uma ovelha. Não pode fazer nada e tal. Porque você tem um aparato administrativo gigantesco. E isso eu falo aqui para que vocês compreendam que isso não é uma coisa assim eterna. Ah, não, isso tá na natureza das coisas. Não, 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 não é. Em um mundo menos administrado, há 60 anos atrás já era diferente. Há 100 anos atrás era mais diferente ainda. Havia muitas histórias, por exemplo, eu já ouvi várias histórias dessas. Eu ouço quando eu vou no interior da Bahia, cidade da minha esposa. E aí ela tem um avô, que é um avô daquele estilo nordeste arquetípico. Uhum. E ele fala muito, ele tem várias histórias. De quando ele trocou tiro, de quando ele meteu a porrada em fulano, de que ele pegou e tirou o facão, e ele tinha um amigo, pro Ricardo tinha um amigo que chamava Zé Diabo. E aí o cara se anima, ele começa a falar das peripécias do Zé Diabo, do que o cara fazia e tal. Isso ele não é tão velho assim, ele tá vivo. Uhum. Ou seja, eram coisas que aconteciam num lugar pequeno, rural e tal, de gente que resolvia os problemas diretamente. Famílias que resolviam problemas com as outras famílias diretamente. Ah, mas isso gerava vingança, agressividade, violência. Gerava vingança, agressividade, violência, tudo isso. Mas esta violência ela não estava confinada exclusivamente ao criminoso. Porque não é que a violência diminui. Não, a violência aumentou. Mas o perfil psicológico que é, da violência que é cometida é um perfil completamente unilateral. O que existe hoje é a violência do bandido contra o não bandido. E ponto. Então você tira, como eu falei, você tira esse aguilhão da agressividade e isso afeta as pessoas psicologicamente. Pensem nisso.
Ainda sobre essa podação das possibilidades do homem... Eu vejo que tem um segundo elemento que eu acho que é psicologicamente muito influente, que é o fato de que todas as áreas estão se tornando cada vez mais técnicas, mais precisas, mais eficientes. E o espaço de... a capacidade do sujeito de interferir no curso das coisas, seja qualquer coisa, até, digamos, os meios de produção de algum bem de consumo muito comum, sabe? Como fazer uma determinada peça para um determinado carro, etc. Tudo está cada vez mais unidimensional. Sabe? Só pode ser feito da forma mais eficiente. A forma mais eficiente é uma despersonalizada. Eu vejo isso até na arte. Veja, o que eu acho que está resultando é na falta do sujeito conseguir encontrar uma participação real dele, na qual ele possa imprimir sua personalidade nas coisas. O que é muito vital para que uma pessoa se sinta bem consigo mesma e bem com o mundo no qual ela vive. O que eu acho que decorre é que o sujeito hoje, ele tem um espaço cada vez menorzinho no mundo, no qual ele é cada vez mais uma ferramentinha, sabe? Um pequeno, uma pequena engrenagem dentro das coisas. E não é como antigamente, no século XIX, começo do século XX, na qual ainda existia muito aquele complexo de Napoleão. Um desejo lunático na cultura, de que você poderia alterar drasticamente o curso da história. Você lembra aquele principal poema do Fernando Pessoa, Tabacaria? Sobre as consequências desse complexo napoleônico. A ideia de que alguns homens podem imprimir a sua personalidade na história e outros não podem. Só que o que eu vejo cada vez mais nos tempos como modernos...
É que ninguém pode.
É que ninguém pode. Não importa quem seja você. Não importa qual a sua posição de poder. Você não pode. A menos, talvez, que você esteja aquém do estado da lei. Porque você consegue imprimir a sua personalidade através da brutalidade, pura e simples.
É isso, mas é exatamente. Você está tocando no mesmo problema a partir de um outro ângulo. O problema, no fundo, que a gente está apontando é... Existe um modelo social muito abrangente que inclui toda a tecnificação da sociedade, enfim, tudo isso. Que é um modelo administrativo. É como se você vivesse, como se não. Nós vivemos numa realidade altamente administrada, com uma lógica que ela vai ficando cada vez mais espessa. E daí você vai apagando a possibilidade do sujeito que está dentro dessa lógica se mover de maneiras mais genuínas e existencialmente relevantes. Por exemplo, você olha a biografia dos intelectuais e artistas até a década de 10, 20, 30. Quase todo mundo tinha uma biografia surreal. Os caras faziam coisas. O cara tava lá, aí o sujeito ia pro Oriente, aí fazia alguma coisa no Oriente, aí o outro participava de uma revolução no Egito, aí o outro... E aí ficava usando haxixe na França e ficava muito louco. O Benjamin, que só andava em bordel. E aí conhecia uma comunista. E aí parava em Moscou. E aí Moscou tinha uma treta lá. E o cara quase ia ser preso. Isso aí. Então as pessoas, elas tinham uma vida que era uma vida mais intensa. Era mais fácil de ter esse tipo de vida. Por quê? Porque como as coisas eram menos rigidamente administradas, você tinha mais flexibilidade.
Uhum.
A ausência dessa flexibilidade, o apagamento dessas possibilidades, está, sim, tornando o ser humano mais e mais e mais e mais podado. E a coisa só avança. Não há nenhum indício de que isso vá parar. Todos os indícios que se afiguram no horizonte são contrários a isso. É o indício que isso vai se aprofundar. Então, por exemplo, você falou, está cada vez mais difícil você colocar a sua marca nas coisas. A gente está na era que os textos já estão sendo feitos por uma inteligência artificial.
Mas é da necessidade psicológica do homem imprimir a sua personalidade nas coisas.
É, mas ele não está conseguindo.
E eu acho que essa é uma das grandes razões da pressão e ansiedade onipresente do nosso tempo. Porque se você não consegue nem estabelecer raízes sociais nas coisas que você utiliza, consome, comporta, sabe? Desde as suas roupas, você não tem nenhuma relação com quem produziu suas roupas, você não tem nenhuma relação com quem produziu seu carro, você não tem nenhuma relação com quem produziu sua casa, com nada. Você não tem relação com a água que você bebe, de onde ela veio. Você não sabe qual é a direção da qual vem a água encarnada no seu torneiro. Isso é uma mudança muito radical de como as coisas eram. E como isso te desvincula do mundo ao seu redor. E se você não tem nem esse vínculo e nem a capacidade de imprimir vínculo nas coisas, imprimir um vínculo seu nas coisas que você trabalha, nas coisas que você produz, nas convivências que você tem com as coisas mesmas e com as pessoas, nossa, você fica atomizado no mundo.
É.
Né? Não tem como isso ser positivo para a sua psique. Isso é necessariamente uma merda.
Isso é basicamente uma releitura do conceito de alienação de Marx. Alienação do trabalho industrial. Só que na época que ele teorizou isso aí, não, o mundo não era administrado como é hoje. Hoje o mundo é profundamente administrado. Sim. E tende a ficar cada vez mais. A não ser que essa estrutura fique tão rígida. Oi?
Não, só
o microfone?
Não, microfone não. Clube MBL.
Ah,
temos que fazer uma propaganda aqui do clube BL
rapidinho. Sim.
Aproveitando para...
Inclusive entrou uma pessoa aqui no
exatamente,
clube.
Exatamente, entrou uma pessoa, não, mas
seguinte,
precisamos demais.
Pô, você que entrou aí no clube, você vai receber esta revista aqui e mais esta aqui. Então, por favor, entrem no clube MBL, vocês vão receber essa revista, que é o único meio que você vai ter de sair do mundo administrado. Entre no clube e se evada dessa nossa prisão psíquica. Mas falando sério, voltando à questão da violência, eu acho que isso se mostra na violência de uma maneira particularmente perigosa. Claro, isso é muito complicado de dizer. Assim, a gente tem que dizer essas coisas com delicadeza para não ser mal interpretado. Mas eu acho que a sociedade mais saudável é aquela que dá um coeficiente de expressão agressiva aos homens, maior do que a sociedade atual. Isso pode aparecer em várias coisas, até em trabalhos voluntários, até em coisas que não são diretamente beligerantes. mas uma espécie de heroísmo transfigurado, transformado, isso precisa existir. Havia ali no início do século XX uma... Ah, você falou de William James hoje.
Uhum.
Eu lembrei, agora eu lembrei do negócio do William James. O William James, ele tinha a ideia de que era necessário criar um substituto moral para a guerra. Sim. Por quê? Porque com o aumento da tecnologia militar, ele dizia, as guerras se tornarão mais cruentas, mais terríveis, etc. Como de fato se tornaram, e uma terceira guerra mundial, enfim, seria uma guerra de armas nucleares. Tal. Só que ao mesmo tempo que isso ocorre, a guerra tinha e tem tradicionalmente aspectos éticos positivos.
Uhum.
A cultura da honra, a cultura da obediência, a coesão que existe entre aqueles que estão batalhando numa mesma trincheira, né? A posição de você ter a constatação da importância da sua vida perante a morte, a coragem de enfrentar a morte, o autossacrifício. Vários atributos éticos que são positivos na tradição do pensamento ético ocidental, que vem desde os antigos, desde os gregos. Você tem louvor ao valor da educação militar na República de Platão. Então, tudo isso tem um aspecto positivo. E o William James se deparava com a seguinte questão. Ora, se as guerras elas precisam diminuir, elas não podem mais ser travadas do jeito, como é que a gente vai criar um substituto moral para isso? E ele pensou substitutos morais. O Rosenstock depois pensou substitutos morais. Criou um programa lá nos Estados Unidos, chamado Peace Corps, que era um programa inspirado na ideia de criar um substituto moral da guerra. Eu acho que essa noção de substituto moral da guerra é uma noção que deveria ser trazida de novo à baila. As pessoas deveriam voltar a falar disso, porque há essa necessidade. E a gente vê uma coisa muito curiosa na sociedade atual também. Se a gente pega os dois princípios psicológicos do amor e do ódio, do eros e da beligerância, da agressividade, né? Vênus e Marte e tal, somente esse tem uma expressão livre na sociedade atual. A sociedade atual ela é muito erotizada. Esse aqui não. Esse ele vai sumindo. Então, isso gera uma espécie de unilateralidade nas pessoas. E eu acho que isso provoca consequências psicológicas e sociais que a gente está notando. E uma das consequências mais perigosas é justamente o enaltecimento da figura do bandido. O bandido se torna a única figura que consegue romper o mundo administrado. Se ele rompe o mundo administrado, então ele é acumulado daquelas expectativas, daquela admiração, daquela tensão sexual, tudo envolve o bandido. Daí a estética que se torna uma estética da pseudo-bandidagem, de você aparecer o cara. Mas não se trata disso. Trata-se de tirar essa energia agressiva e colocar nas pessoas. As pessoas elas têm que voltar a ter uma margem maior de liberdade perante as coisas. Eu acho, inclusive, que o Estado precisa, um sistema jurídico do futuro, ele precisa contemplar isso. Ele precisa contemplar uma coisa que é complexa, que é a sua própria autolimitação. Porque há uma tendência do sistema jurídico de ir regulando mais, e não deixar a nenhum indivíduo autonomia para fazer quase nada. Então, tudo ele precisa resolver mediado pelo sistema jurídico. Ele não pode resolver nada por si. Então, por exemplo, se você chega aí e você me ofende e chama minha mãe de vagabunda e tal, eu não posso lhe dar um soco. Porque aí vem o cara que... não posso. Eu tenho que o quê? Dizer que eu fui caluniado? Ir para a delegacia para falar, me caluniaram? Não! É necessário fazer as coisas. E aí é necessário que haja um sistema jurídico, haja lacunas criadas no sistema jurídico para permitir que as coisas sejam resolvidas. Por isso que, às vezes, acontece, isso é um caso clássico que as pessoas ficam indignadas. Chega um marginal, aí o marginal estupra a sua esposa, a sua filha. Fez isso. Aí o cara vai lá e dá 3 tiros no cara. Aí esse cara, ele é condenado. A população, com toda razão, fica indignada. Ela diz, mas como é possível? Bom, o cara fez isso. Ele mereceu. E aí ele é condenado, ele vai pra cadeia. Como isso? Qual é a lógica disso? Isso é um absurdo. As pessoas sentem que é um absurdo, mas o sistema jurídico posto não pode permitir autotutela. Por quê? Porque ele não pode permitir autotutela. Porque ele não pode permitir o grande temor do sistema jurídico é que isso resvale para um barbarismo, para uma ausência completa de limites, onde você pode fazer tudo e tal. Primeiro, nunca foi assim. Há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, não era assim. Você precisa fazer tudo. Então, sempre existiu constrangimento, sempre existiram limites. Essa é a primeira coisa. A segunda, nada impede que o sistema jurídico se calibre com a sua autolimitação, ou seja, que ele reconheça tipificadamente os casos em que uma agressão dessa natureza, simplesmente você suspende e o cara não tem nada. Eu acho um absurdo, pô. Se você fez alguma coisa dessa gravidade, você matou um parente de alguém, que essa pessoa não possa se vingar. O direito dela de se vingar deve ser um direito defendido pelo Estado. Parece paradoxal, mas é isso mesmo. Só que, ao tirar toda a possibilidade de você fazer qualquer coisa, o que o Estado faz? Ele te ultra-administra, você fica dentro daquele casulo, você não pode fazer mais nada. E daí, o bandido que está à margem de toda essa legislação, ele pode fazer tudo. E pode fazer tudo, inclusive, com você. Lógico que as consequências psíquicas e sociais disso aí são imensas.
Mas assim, então, só
aprofundar mais esse tema aqui, né?
Só posso fazer fazer uma perguntinha rapidinho pro Ricardo. Se o bandido é o único que pode exercer a masculinidade dele cometendo esses atos, cadê a figura do justiceiro para combater o bandido e ou desafiá-lo?
Não existe.
Não existe?
Não. Legitimada pelo Estado, não.
Ah, entendi.
Aí é que está, não tem?
Certo.
Não tem? Alguém pode dizer que a milícia se formou a partir de... Mas, enfim, se tornou absolutamente outra coisa. Quer dizer, é outra facção organizada, administrativa, poderosa, contra os cidadãos comuns. Tá?
Que ainda se utiliza do aparato estatal,
que se utiliza do aparato
como
estatal.
Um instrumento de sua força.
Exatamente.
Não, nada
exatamente,
além disso.
Exatamente, não é além disso.
Mas eu acho que o problema aí, você entrou no problema da retribuição, sabe? Quando o sujeito se dá... sente a necessidade de vingança, ele sente a necessidade de retribuição. Sabe? As coisas foram tiradas do seu propício lugar, que é um sentimento dos mais básicos humanos. Aquele sentimento que vem desde quando você não é cumprimentado da forma como você acha que você tem direito.
Exatamente.
A ser cumprimentado devido ao seu papel na sociedade, ao seu papel naquela amizade, ao seu papel naquela família, ou seja o que for. A não ter recebido o presente, ou não ter recebido o afeto, ou não ter recebido a atenção que você acredita que demanda. Porque todo mundo faz esses cálculos matemáticos, quase matemáticos, do que é o seu lugar no mundo. Sabe? Esses cálculos que lhe dão, pelo menos na sua imaginação, o direito de pertencer e receber, e quase toda a vida é baseada nesses cálculos. A vida real que a gente tem em sociedade com todo mundo. É um bando de cálculos sobre o que a gente acha que as outras pessoas nos devem. E as sociedades antigas eram completamente baseadas nesse tipo de relação. Os rituais eram quase sempre para corrigir distribuições erradas. Se o seu irmão, por exemplo, pisava numa planta venenosa e acabava morrendo no meio da floresta, era necessário que a tribo realizasse um ritual para que houvesse reparação daquele constrangimento que ocorreu junto àquela família. Talvez pudesse haver um sacrifício de um animal, talvez pudesse haver um sacrifício de um objeto que pudesse ser destruído, para reparar aquele desequilíbrio da ordem que era sentido pelas pessoas. E o Estado administrativo, ele vem numa linha de trazer o que me parece ser a eficiência dessa retribuição. A fazer um sistema que permita que toda retribuição ocorra de forma quase que automática. Porque como você mesmo falou, se alguém me dá um soco na rua, o que eu faço? Eu realizo um ato burocrático.
Exatamente.
Eu assino um papel, eu presto um depoimento a um burocrata.
Exato.
Que foi pago com a finalidade de me ouvir a respeito disso. É um rito, percebe?
É um rito.
É um rito dentro de um sistema administrativo, de um aparato completamente mecanizado quase, para que haja o mínimo de, sabe, expressão de pessoalidade no processo.
O problema desse rito é que, ao contrário dos ritos antigos, o Deus não pode infundir nenhuma graça em você e você próprio ser o instrumento dele.
Tem uma outra
porque
diferença.
Antes havia isso, né? Sim. Ah, tudo bem, é o Deus que vai me punir, mas ele vai punir através de mim. Então ele fortalece o meu braço e eu vou lá e dou a facada no cara.
Tem essa dimensão também, certamente. Mas também tem a dimensão de...
Tem uma galera que tá...
Tem uma galera que tá morrendo de rir. tem a dimensão de que o que me parece é que esse estado administrativo em busca dessa eficiência...
Os caras vão achar que eu vou ser cancelado aqui, né? Eu já tô preocupado.
Ele despersonaliza completamente o processo.
Ah, são especulações meramente filosóficas, viu?
Isso. E eu acho que ele é propiciado também pela sua raiz cristã, sabe?
Porque
o que o cristianismo é, em última instância, é um sacrifício para reparar todas as retribuições. Ou seja, qualquer retribuição está agora sanada. Todas as passadas, futuras, imagináveis e inimagináveis, estão sanadas por um sacrifício que é perfeito e absoluto.
Mas eu não aceito.
E como ele é completo, como ele é um sacrifício do total, nada mais precisa ser reparado, pois tudo já está reparado.
Sim, sim, sim.
Tem uma outra interpretação disso, é que não adianta mais reparar nada, porque o crime realizado é de tamanha monta que nenhum reparo é possível.
É.
Porque, para quem não é cristão, não entende essa explicação, basicamente a ideia do cristianismo é que, como você matou o Deus, que é o absoluto, então ele pode, como intermediador, ser a retribuição de todas as coisas. Como se você tivesse sacrificado um carneiro para retribuir, por exemplo, a vingança que um irmão injustamente cometeu sobre outro. Só que você matou a totalidade da possibilidade dos carneiros. Na realidade, para todo sempre. O sacrifício foi tão perfeito, tão total, que todo sacrifício futuro está dispensado de ocorrer. Devido à magnitude absoluta desse sacrifício.
Tem um cara que está botando informação aqui. Eu não sei se é verdadeiro, mas vou considerar que seja. No hockey é permitido os jogadores saírem 3 minutos na porrada. O próprio juiz para o jogo. Pois é, se isso ainda é permitido... mas você vai ver. Daqui a 10 anos, aí vai. Confederação Mundial do Hockey considera que essa prática revela... Aí vem o negócio. Statement do hockey. Não pode mais. Por quê? Isso é uma violência. Aí, brigou. Você reclama pro juiz. É isso, assim, a gente tá vendo isso acontecer o tempo inteiro e tal. E, como eu falei, agora não é só físico, não. Agora é verbal. Pô, agora os caras querem impedir o bullying.
Sim.
Eu odeio bullying. Na escola, eu não sofria bullying, era invocado. Mas tinha pessoas que sofriam. Eu não gostava. Eu achava que as pessoas que faziam bullying devem ser violentamente punidas. Achava muito errado, então não gosto de bullying. E, de uma maneira geral, não gosto. Porque o cara que fala, o bullying é pra educar. É conversa fiada, você não quer educar ninguém, você quer sacanear as pessoas. O ponto é, há uma administração para impedir o forte de... O que vai acontecer não é que o fraco vai ficar forte, é que o forte vai ficar fraco e o fraco vai continuar fraco. Então você está enfraquecendo todo mundo. Que é uma leitura vulgar nietzschiana, né? Um nietzschianismo vulgar... Mas esse nietzschianismo vulgar tem um grão de sal real aí, pô. É claro que é. Lógico que isso está acontecendo já. E a tendência, como eu falei, a tendência é... A única figura que escapa dessa administração é o bandido, por definição. Sim. Porque ele está contra a lei. Então ele pode fazer o que ele quiser. E aí ele se torna o acumulador detentor de toda a força. De toda a imagem da força numa sociedade. Ao passo que todos os homens normais, o cidadão de bem, é só um otário. Que fica lá pagando imposto, que não pode fazer nada. Que se ele fala alto, já vem... não pode falar alto. Se a mulher dele manda ele calar a boca, se ele... Cala a boca, mulher, não pode. Meu Deus, sei o quê, que absurdo, o cara não pode fazer nada. Então esse cara é o quê? Esse cara é um idiota. Ele vira um banana. E aí ele fica assim, sem entender, e revoltado e tal. É isso. Bom.
Excelente análise. Bom, mas bora pros pimbas?
Bora.
Bom, só não tivemos lenda aqui na Twitch. No...
Salvo aqui de um cancelamento. Falei tantos absurdos aqui.
Não tivemos nada na Twitch.
Medo de ser cancelado. Antigamente eu poderia me vingar agora.
Ah, isso daí não é nada. Eu tive que até tirar um certo país aqui da pauta aqui, que aí ia dar pior. Mas bora lá, não tivemos nada na Twitch, tivemos o Henrique, que virou um novo membro, o Thiago Bertão, também novo membro, o Thiago Botelho, também novo membro, o Cleiton Brito mandou R$5, ministro, quando você... Ah, já lemos esse, né, da Índia. E o Nokia 85 mandou: professor Kabum, lhe admiro muito, mas está ficando vergonhosa a sua postura. Por favor, vamos recuperar a sua moral. Pague o bisoto e resolva essa dívida uma vez por todas. Abração.
Só paga o bisoto se ele próprio resolver me cobrar do jeito antigo. Se ele botar uma arma lá no Congresso e disser: ou você paga ou você morre. Aí eu vejo. Talvez eu ataque.
É isso. Considerações finais aí, senhores?
Não, foi uma ótima live, foi divertida.
Foi divertida,
como sempre.
Então é isso.
Agora eu vou estudar um pouquinho.
Então, perfeito. Muito obrigado a todos.
Valeu.
E é isso aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Au revoir.